Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam bem-vindos ao Minho em Antena. Depois de ter estado em ruína durante todo o século XX, o convento de São Francisco de Real voltou a abrir portas à sociedade no último sábado, graças a uma intervenção conjunta do município de Braga, da Universidade do Minho, da CCDR Norte e da Paróquia de Real. No local serão instalados laboratórios e investigadores ligados à fotografia e cartografia, para além da unidade de arqueologia do Minho. O reitor, Rui Vieira de Castro, admite que há trabalho por fazer, mas já são evidentes as vantagens.
O projeto que foi pensado previa, de facto, um conjunto para lá daquilo que vemos hoje, um conjunto de outros espaços, nomeadamente de espaços laboratoriais, que seriam essenciais para a atividade da unidade. Não foi possível. O financiamento obtido não foi suficiente para se concretizar em toda a extensão o projeto inicial, mas, indiscutivelmente, a unidade de arqueologia será fortemente beneficiada pela disponibilidade destes novos espaços. E nós não perdemos de vista a possibilidade de, em novas candidaturas, podermos completar aquilo que era o nosso projeto inicial.
Para o presidente da CCDRN, António Cunha, que esteve no arranque deste projeto como reitor do Minho, esta é uma obra de referência a nível nacional. Ele que anunciou que o novo equipamento irá receber o Polo Arqueológico do Cávado.
No âmbito do Plano Estratégico para a Cultura do Norte, com apoios do Norte 2030, nós estamos a lançar uma rede de polos arqueológicos, que serão locais, sobretudo, de recepção e de conservação de património arqueológico que está espalhado por vários sítios, muitas vezes até na posse de privados, e, portanto, que contará com um polo desses em cada uma das nossas entidades intermunicipais, nas várias comunidades intermunicipais e na área metropolitana do Porto, e que o polo ligado ao território do Cávado, portanto, será centrado aqui neste espaço.
Já o presidente do município de Braga, Ricardo Rio, fala num abrir de portas a novas parcerias.
Felizmente tivemos as condições para, juntando esforços entre todos, conseguir concretizar um projeto de reabilitação que é absolutamente notável. Eu julgo que, mesmo sendo um projeto ainda inacabado, é já hoje uma peça absolutamente única do ponto de vista do património bracarense. Será seguramente uma fonte de atratividade muito grande também do ponto de vista turístico, de visitação para os cidadãos de Braga e seguramente para o trabalho que nós pretendemos que a própria Unidade de Arqueologia aqui possa desenvolver, e depois com a criação desta nova valência que aqui hoje também foi anunciada pelo Sr. Presidente da CCDRN, da criação de um polo arqueológico, também de vários outros investigadores a nível nacional.
O projeto, que começou a ser idealizado há 8 anos, contou com um financiamento FEDER de 850 mil euros e 1,6 milhões de investimento municipal, num total de 2,5 milhões de euros. Apesar de recuperado, o financiamento obtido não permitiu a conclusão do projeto na totalidade.
O Minho em antena.
Na entrevista conjunta Campus Verbal, o Minho ID ao reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro admitiu vir a alienar o edifício da Rua Dom Pedro V para apoiar a Associação Académica com a construção da nova sede no campus de Gualtar. A sede da AAU Minho funciona há várias décadas naquele imóvel, que é a propriedade da Academia e que acolhe os grupos culturais e também o bar académico. Rui Vieira de Castro lembra que, apesar deste ser um imóvel historicamente relevante para a instituição, neste momento não tem qualquer funcionalidade para a AAU Minho.
Foi um edifício historicamente importante para a Universidade, que ali começou a funcionar, de certa maneira, não é? Mas não tem hoje características que respondam àquilo que são as necessidades que nós temos nos domínios da educação, da investigação, etc. E, portanto, eu diria que o destino natural será a alienação daquele edifício. Diria que a aplicação dos resultados dessa alienação tem que ser feita no quadro daquilo que são as intenções da Universidade. Ora, uma das intenções da Universidade, manifesta e praticada, não é, é a de apoiar a atividade da sua associação académica.
Durante a entrevista, o responsável máximo da Minho anunciou novos investimentos, nomeadamente para o campus de Azurém, onde irá nascer um sonho antigo, apelidado de Fábrica do Futuro.
Um projeto que designamos entre nós como Fábrica do Futuro, um projeto que do ponto de vista científico e tecnológico vai ser coordenado pelo DTX, que conta com várias participadas da Universidade do Minho, entre elas o CCG, o CVR, a Fibernamics e a própria Universidade, convergindo na construção de um edifício que vai ser um lugar de encontro de várias destas entidades, para as quais nós podemos identificar um objetivo comum, e esse é o da produção de conhecimento e de geração de inovação.
A Fábrica do Futuro será construída no espaço utilizado atualmente para estacionamento junto ao Centro de Computação Gráfica e da Tecminho. Já o Data Center da FCT, anteriormente previsto para este mesmo espaço, será criado na zona norte do campus, perto do CVR e da Escola de Arquitetura, Arte e Design. Para Gualtar, em Braga, também existem planos, um centro direcionado para as áreas de Medicina e Biologia e outro direcionado para a construção sustentável, que estará sobre a chancela do Build Collab.
Os dois projetos localizados aqui em Braga, um na área da biologia e da medicina e dos interfaces com a tecnologia, está a ser liderado pela Câmara Municipal de Braga, conta com a colaboração de estruturas da Universidade do Minho, porque estes projetos têm que ter sempre entidades geradoras de conhecimento associadas, e nós fazemos, sobretudo, através do ICVS, do SEB, do Centro de Engenharia Biológica, Instituto de Ciências da Vida e da Saúde, do Centro de Química e do SMEMES, e vamos ter ainda uma outra infraestrutura. Nós estaremos em cerca de 10 das 22, mas com participação forte em 4 dessas infraestruturas. A segunda que eu não mencionei em Braga é um centro de construção sustentável.
O orçamento da Uminho para o próximo ano foi outro dos pontos da entrevista. O Rui Vieira de Castro acredita que irá ultrapassar os 200 milhões de euros. As duas partes da entrevista conjunta ao Campus Verbal Uminho e ID já estão disponíveis em podcast em rum.pt.
Uminho em antena.
Os campi da Uminho vão receber uma unidade de saúde mental e bem-estar. A sessão de apresentação aconteceu na passada quinta-feira no Campus de Gualtar, em Braga. Em breve serão contratados 3 psicólogos para reforçar a equipa. O vice-reitor para a investigação e inovação, Eugênio Campos Ferreira, realça a importância de promover o bem-estar na comunidade.
É um projeto financiado pela Direção-Geral de Ensino Superior, que nos atribuiu ultrapassar os 500 mil euros de um volume de financiamento que está a ser atribuído a todo o país, de extensão, de criação destas unidades nas instituições de ensino superior, que ascende a cerca de 10 milhões de euros. Portanto, é uma iniciativa que nós abraçamos em sede de candidatura, porque é oportuníssimo face aos problemas crescentes de bem-estar e de saúde mental, de burnout, em especial ao nível dos alunos, mas não só.
Até ao final do mês de outubro está a decorrer o estudo Prometeu, financiado pelo Conselho Geral, com vista a caracterizar a saúde mental e bem-estar de toda a comunidade. Adriana Sampaio, coordenadora do projeto de promoção da saúde mental no ensino superior na Uminho, explica como está a ser pensada esta unidade direcionada para a saúde mental.
No fundo, vai centralizar todas estas iniciativas que estão previstas acontecer desde o nível 1, que é de promoção de acesso universal, até depois o encaminhamento para os serviços locais de saúde, que é, no caso de estudantes que precisem de um acompanhamento mais orientado nestes contextos. Mas, em termos da sua localização, ele vai funcionar nos dois campi. Em Gualtar temos o centro clínico dos serviços de ação social e em Guimarães também existe um sítio onde os serviços de ação social também já estão a prestar apoio psicológico. No entanto, o nosso objetivo é aumentar.
Perceber que não estamos sozinhos, que a doença não é uma identidade e que um ato de coragem pode passar por pedir ajuda. Estas foram algumas das mensagens deixadas pelo humorista Guilherme Geirinhas, que sofre de transtorno obsessivo ou compulsivo, e do violinista Samuel Martins Coelho, com perturbação de pânico e ansiedade.
Estava à espera que fosse só mesmo aquilo que eu disse no início, uma desculpa para se baldarem às aulas. Normalmente, quando eu estava na faculdade, quando havia estas coisas, era sempre uma janela para não ter aulas de cálculo 2 e, portanto, fica muito contente de eles estarem interessados. E acho sim, acho que é importante, não é? Cada vez mais falado e pode ajudar a que pessoas que sintam coisas parecidas percebam melhor o que é que sentem.
Nos dias de hoje, ter um espaço como este onde se possa conversar e de certa forma prevenir, não é? Porque, por exemplo, no meu caso, eu só procurei ajuda quando eu arrebentei, não é? No meu pior estado. E se tivesse, se calhar, um espaço onde pudesse falar, se calhar também entra a prevenção, não é? Se calhar não vamos até um ponto mais extremo.
O Minho vai contar com uma unidade de saúde mental e bem-estar que irá funcionar nos campi de Azorém e Gualtar.
O Minho em antena.
Dar nota que Paulo Flores, professor catedrático da Universidade do Minho, recebeu o Prémio Personalidade Ilustre de Engenharia Mecânica, atribuído pela Federação Ibero-Americana pelo ensino e investigação na área. O professor, natural de Vieira do Minho, trabalha na UMinho desde 1995 e está na lista World's Top 2% dos principais cientistas do mundo.
O Minho em antena.
Reconhecer o passado ao mesmo tempo que se perspectiva o futuro e se trabalha a identidade do departamento. Estas foram as mensagens deixadas pelo diretor do Departamento de Sistemas de Informação na cerimónia dos 25 anos da estrutura. Para o diretor Rui José, há espaços de inovação que devem ser explorados e em que o departamento pretende ter uma palavra a dizer.
Cada vez mais há espaços de investigação, há espaços de inovação para explorar em todas as áreas e é aí que o departamento se quer posicionar, portanto, tendo a capacidade de interagir com a psicologia, com as humanidades, com a comunicação, enfim, qualquer área que hoje em dia sabe que o digital também lhe diz respeito e que vêm até connosco porque sentem que precisam também de atuar nesta área, já não como acontecia antigamente, que era apenas ter umas aulas de programação, mas sim perceber como é que o digital vai transformar essas áreas. E eu acho que esse é também um espaço de grande oportunidade para o departamento.
O Departamento de Sistemas de Informação completou na passada sexta-feira 25 anos de existência. É o departamento mais jovem da Escola de Engenharia.
O Minho em antena.
A fechar, o Minho continua a ser uma das instituições portuguesas com mais pedidos de patentes. Foram 131 entre 2000 e 2020, apenas superada pelas Universidades do Porto e Lisboa e pela Universidade Nova de Lisboa. Portugal submeteu 818 pedidos de patentes académicas no espaço de 20 anos, ocupando o meio da tabela, a 17ª posição entre 34 países europeus, segundo um estudo divulgado pela Organização Europeia de Patentes. Fica por aqui o Minho em Antena desta terça-feira. Tudo aquilo que se passa na Academia Minhota estará de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.